Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então reiniciar os trabalhos da votação na especialidade da proposta de lei 3314 do orçamento suplementar. Conforme ficou há pouco acordado, terminámos no artigo 7º, portanto iniciaremos do artigo 7º ao 14º, sem prejuízo, eventualmente, até ao final, podemos antecipar alguns temas que mereçam esse consenso. Portanto, os tempos que constam do quadro já são os tempos ajustados para o dia de hoje, portanto já fizemos as deduções e compensações e acumulações decorrentes do período da manhã, portanto o tempo que resta às senhoras e senhores deputados é exatamente o que consta do quadro, pergunto relativamente ao artigo 8º que vamos começar, se existe algum pedido de palavra. Temos, sim, senhor. Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes.
Obrigado, senhor Presidente.
Não integra a Comissão de Orçamento e Finanças, mas, obviamente, tendo propostas, é-lhe dada a palavra e, portanto, senhor Deputado, tem 2 minutos para apresentar. Faça o seu deputado.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, não vou referir-me apenas ao artigo 8º, mas, no geral, porque nós só temos uma intervenção durante todo este debate na especialidade, e para dizer que os Verdes apresentaram um conjunto de propostas que visavam dar resposta a alguns problemas que, a nosso ver, ficam de fora do alcance do Orçamento de Estado Suplementar que o Governo nos apresentou, e queria, para além de me referir às propostas que estão em discussão esta tarde, fazer também uma referência às propostas que foram votadas esta manhã, para dizer que lamentamos que, das 9 propostas que os Verdes levaram à discussão, apenas uma tenha sido aprovada. Para trás ficaram importantes propostas, nomeadamente o reforço de recursos humanos para a reabertura do ano escolar, o reforço de verbas para os transportes públicos, os apoios à agricultura familiar, mas também a promoção da reciclagem, entre outros. Quanto ao conjunto de propostas que os Verdes trouxeram e que vão estar em discussão esta tarde, queria destacar a proposta dos Verdes que exclui dos apoios públicos as empresas ligadas a paraísos fiscais, não só porque o apoio a essas empresas é absolutamente imoral, não só porque alguns países já vedaram o acesso dessas empresas a quaisquer apoios públicos, eu recordo que só na Europa já são 6 países, mas também porque consideramos que, se essas empresas acham que o nosso país não serve para pagar impostos cá, nós também consideramos que o dinheiro dos impostos dos portugueses não deve servir para ajudar essas empresas, nomeadamente neste quadro pandémico. Destaco também a necessidade de criar um fundo de tesouraria para as micro e pequenas empresas, para que desta forma possam fazer face a despesas que tiveram durante o período em que estiveram encerradas e durante o período em que não obtiveram quaisquer receitas. E, por fim, também queria fazer uma referência à proposta para o apoio aos sócios gerentes das pequenas empresas, e sobre a qual tivemos o cuidado de a colocar nos exatos termos em que ela foi aprovada no plenário, para que os partidos que a viabilizaram nessa altura o possam também continuar a fazer agora, e portanto resta-nos esperar coerência dos partidos que viabilizaram esta proposta no plenário há bem pouco tempo para ela ser aprovada agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Ferreira. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para fazer uma abordagem mais genérica, embora dentro deste artigo 8º que estamos a referir. Nós já dissemos que este orçamento não corresponde às exigências que o país precisa em termos de planificação daquilo que vai ser o ciclo mais duro que vamos enfrentar nos próximos meses, nem sobretudo das propostas fundamentais. Por isso mesmo, propusemos um mecanismo de compensação àqueles profissionais que estão na linha da frente, em sede ainda deste orçamento, um conjunto de medidas mais favoráveis às empresas, quer em termos de dedutibilidade de prejuízos fiscais, quer quer em termos de acesso à tesouraria, à liquidez, para que possam fazer face aos problemas fundamentais que vão enfrentar ao longo dos próximos meses. Os dados que temos são preocupantes, quer em termos de desemprego, quer em termos de quebra na procura externa. No Algarve, por exemplo, o desemprego aumentou 200%, 202%, é efetivamente um problema para a maior parte das empresas ali sediadas, e ao mesmo tempo da luta contra a corrupção. A Ministra tinha indicado que tinha nomeado um grupo de luta contra a corrupção, até hoje não temos essas conclusões. O Chega colocou também aqui uma proposta para que essas conclusões fossem apresentadas obrigatoriamente até ao final do mês de julho, para que tivéssemos acesso a essas conclusões. Finalmente, em termos fiscais, nós vamos passar por uma das fases mais difíceis da nossa vida coletiva. A descida do IVA na eletricidade é de uma justiça fundamental e esperamos que desta vez não haja desculpas de nenhum partido, para não formar nem que seja uma grande coligação negativa para impedir que o Partido Socialista mantenha o IVA da eletricidade e do gás nos termos em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o artigo 8º, não existe mais nenhum pedido de palavra. Passamos à apreciação do artigo 9º. Sr. Deputado Ciro Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para uma breve explicação sobre uma proposta que o CDS apresenta e que eu acho que corresponde até a medidas que já foram aqui aprovadas e tem a ver com os pagamentos por conta. Eu creio que há uma ampla maioria aqui no Parlamento que percebe que não faz sentido estar a pedir pagamentos por conta a empresas que estão com dificuldades para sobreviver e para pagar os seus salários e lhes pedir pagamentos por conta de um IRS que provavelmente não vão dever. Já foi aprovada, e eu creio que estará para promulgação, já foi aprovado um diploma que prevê que estejam suspensos os pagamentos por conta. Se o Governo regulamentar bem, a questão estará resolvida. A proposta do CDS é justificada pelo facto de que este diploma exige regulamentação e nós sabemos, com o perdão da expressão, sabemos o que é que a casa gasta. E, portanto, encontramos uma fórmula jurídica que diz, pura e simplesmente, para já e a partir deste momento, são inexigíveis os pagamentos por conta. Ou seja, o Estado não pode ir exigir os pagamentos por conta. E depois regulamenta aquelas empresas que queiram continuar a fazê-los. Isto é para evitar que nós tenhamos aqui legislação aprovada e que ao mesmo tempo a Administração Tributária anda a fazer o contrário do que nós já aqui aprovamos, sabendo que essa prática, que pareceria impossível, mas que é relativamente habitual. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Ciro Meirelles. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, também sobre este artigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nós dissemos no início desta discussão, de facto este orçamento suplementar é um plano inclinado entre aquilo que é a falta de apoios e de medidas dirigidas aos trabalhadores e às micro, pequenas e médias empresas e aquilo que são as benesses que são garantidas ao grande capital. E basta vermos que acabou de ser rejeitado os salários a 100% e a proibição dos despedimentos, e vamos agora discutir um conjunto de artigos que criam benefícios fiscais e incentivos fiscais para as grandes empresas. O artigo 8º, com o regime especial de dedução de prejuízos fiscais, que é uma borla fiscal para as grandes empresas, porque as pequenas e médias já têm 12 anos para fazer o reporte de prejuízos fiscais. O artigo 10º, com o incentivo a reestruturações empresariais. O 11º, com o regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais, também para beneficiar as grandes empresas. E o 12º, o crédito fiscal especial ao investimento, também uma medida para beneficiar o grande capital. E, portanto, neste conjunto de medidas fiscais, que é o que efetivamente está no orçamento, vemos, de facto, esse plano inclinado. Por isso, o PCP entregou diversas propostas. Uma delas está precisamente neste artigo 9º e é relativa aos pagamentos por conta, garantindo que todas as micro, pequenas e médias empresas possam estar dispensadas do pagamento por conta, e esperamos que seja aprovada, porque corresponde exatamente à mesma proposta que já foi aprovada em projeto de lei na passada sexta-feira, e também a devolução dos PECs que foram entregues entre 2014 e 2019, de uma vez só, para as empresas que não tenham deduzido neste período. E consideramos que também uma medida que foi aprovada em projeto de lei tem todas as condições para ser aprovada também aqui no orçamento suplementar. E são propostas que apresentamos também neste artigo 9º, a questão de uma taxa de 35% sobre as transferências para os paraísos fiscais, considerando que é preciso desincentivar a fuga de capitais para os paraísos fiscais e, por outro lado, também encontrar os recursos públicos que são necessários para o financiamento do Estado através dos taxar aqueles que procuram fugir aos impostos em Portugal. Portanto, as propostas do PCP neste domínio, além da proibição dos apoios a empresas que estão em offshore, é também a taxa, a criação desta taxa especial, 35% sobre as transferências para offshores. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este artigo não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, relativamente ao artigo 9º, e relativamente ao artigo 10º, o artigo 11º, e aproveito para cumprimentar os senhores membros do Governo que se juntam a nós. Senhor Secretário de Estado, Senhor Secretário de Estado. O Sr. Deputado Carlos Brás não integra o Governo, mas saúdo na mesma e eu obrigado por se juntar a nós. Artigo 12º, também não registro nenhum pedido de palavra relativamente ao artigo 12º. Relativamente ao artigo 13º, um pedido de palavra. 13º, 2. Senhora Deputada André Ventura, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos a referir-nos a dois artigos particularmente importantes neste orçamento, um que se prende com o crédito fiscal e outro com a regularização excepcional e com os prazos de regularização excepcional de dívidas à Segurança Social. E há que tocar aqui em dois pontos. Um, eu já referi e já discuti com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esta matéria. Prende-se com o termos aqui um regime que não é muito diferente daquele que o PSD apresentou há uns anos atrás e que o PS não concordou, tirando e retirando a parte da proteção do impedimento dos despedimentos, da proibição. Não é um regime muito diferente. É um regime pouco eficaz, que não toca naquilo que são as necessidades reais das empresas, vai beneficiar pouquíssimas empresas e, portanto, não vai, na verdade, ser um incentivo ao pequeno tecido empresarial, que era o que nós precisávamos que este regime trouxesse. O Governo chama-lhe crédito fiscal extraordinário ao investimento 2, na verdade, é uma repetição um pouco limitada daquilo que aconteceu há uns anos, com algumas limitações, com algumas diferenças pouco relevantes. E o artigo 13º, porque o Governo continua a querer ter uma regra para uns e não para outros. O Chega propõe aqui o alargamento deste prazo de regime excepcional de pagamento de prestações para dívidas tributárias, mas não deixa de ser curioso que o próprio Estado, que continua a ter milhões em dívida a empresas, sobretudo no setor da saúde, imponha como regra para os seus apoios a não existência de dívidas ao Estado. Não deixa de ser uma certa hipocrisia que aqui é verificada e que o Estado deveria pelo menos ter um regime mais flexível para que as empresas possam ter acesso a estes apoios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, neste segundo bloco de votações há três grandes medidas que queremos destacar relativamente ao artigo 13º. Estas visam compensar as brutais perdas de receita e o aumento de despesa que se vão verificar devido aos impactos associados à crise e sublinho que estas compensações são urgentes, sob pena de amanhã tais compensações virem a ser feitas à custa de austeridade sob a forma de aumentos de impostos aos contribuintes. E por esse motivo fazemos desde já duas propostas simples e que trazem a curto ou médio prazo essas compensações. Em primeiro lugar, propomos que o Governo empreenda uma renegociação dos contratos de parcerias público-privadas no setor rodoviário em termos idênticos àqueles que se deram no Orçamento de Estado de 2013, mas assegurando que há uma avaliação técnica dos contratos existentes realizada pelo Conselho de Finanças Públicas e que há um escrutínio do processo por uma comissão independente composta por personalidades indicadas pelos partidos políticos representados na Assembleia da República, pela Academia e pelas organizações não-governamentais. E relembro que entre 2019 e 2040, isto é, nos próximos 20 anos, vamos pagar pelas PPPs rodoviárias 3 vezes mais do que o seu custo, ou seja, pagaremos, segundo o que está previsto, 15 mil milhões de euros, quando o valor das estruturas concessionadas é, segundo os dados do Eurostat, pouco mais de 5 mil milhões de euros. E aqui não se trata de fazer um juízo de mérito sobre se as PPPs rodoviárias são ou não benéficas, trata-se sim de garantir que contratos desequilibrados, totalmente desequilibrados para o Estado, são renegociados de modo a que possamos reduzir a despesa e assim canalizá-la para outras necessidades. Em segundo lugar, e face ao buraco sem fundo do novo banco e a uma série de esqueletos escondidos nos contratos e outros documentos referentes à venda do novo banco, que ressurgem de tempos a tempos e que em geral significam um aumento das transferências do Estado, propomos que o Governo renegocie estes contratos, de modo a que, enquanto durar a pandemia e no ano seguinte ao seu fim, não haja qualquer nova injeção de dinheiro público no novo banco. Deste modo, o Estado poderá canalizar recursos públicos para outras necessidades mais prementes e evitar, por ainda mais em causa, a sustentabilidade das contas públicas. Uma terceira proposta que queremos aduzir aqui neste artigo 13º, queremos abordar, é relativamente à TAP. A proposta do PAN é muito simples e vamos querer votá-la por pontos. Em primeiro lugar, propomos que qualquer apoio que venha a existir para a TAP tenha ele a forma que tiver, tenha de ser aprovado pelo Parlamento, algo que consideramos crucial, tendo em conta que esta operação vai condicionar grandemente a sustentabilidade das contas públicas no futuro de médio prazo. Nos termos em que o apoio à TAP consta neste orçamento, o Parlamento apenas assinará de cruz um acordo cujos termos e a forma não conhece e que corre o risco de poder vir a ser um calote ao estilo do novo banco. E, portanto, temos de saber evitar os erros cometidos no passado e isso faz-se assegurando uma participação mais ativa do Parlamento neste processo. Em segundo lugar, propomos que este apoio preveja certas contrapartidas importantes, porque qualquer intervenção tem de garantir e servir o interesse público. E para o PAN não há serviço público sem sustentabilidade ambiental, gestão empresarial rigorosa e uma reestruturação financeira séria da empresa. Por um lado, queremos garantir que, tal como sucedeu nos apoios à KPLM e à Air France, se assegurem contrapartidas ambientais, tais como um plano de redução de emissões de gases com efeito de estufa ou a suspensão dos voos noturnos entre a meia-noite e as 6 da manhã, exceto, evidentemente, por motivo de força maior. Por outro lado, queremos prever contrapartidas de gestão da empresa que assegurem a limitação dos negócios intragrupo ou com os seus acionistas privados que têm contribuído para a descapitalização da empresa nos últimos anos, a garantia do respeito da coesão territorial para que nenhuma região do país seja excluída e que assegure a revisão de certos salários principescos dos gestores. E, por fim, é necessário que o Parlamento e os cidadãos estejam cientes do real impacto que esta operação vai ter nas contas públicas no médio e longo prazo e no seu equilíbrio, por via de uma avaliação independente por parte da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas. Mais uma vez apelamos à necessidade de se perceber bem o que aqui está em causa, para que depois a TAP não se transforme num buraco sem fundo ou pior, que se venha a dizer que não se sabia o que estava realmente em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o artigo 13º, não registro mais nenhum pedido de palavra. 13º, não. Portanto, e, finalmente, o último artigo desta tarde, sem prejuízo, obviamente, da antecipação e dos temas que ficaram postergados da parte da manhã. Artigo 14º. Sr. Deputado Duarte Alves, pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste artigo 14º, queremos destacar algumas propostas que o PCP apresentou. Desde logo, a proposta relativa às PPPs rodoviárias. Consideramos que é importante que as concessionárias rodoviárias não sejam as únicas entidades neste país que mantêm as suas rendas completamente intocadas e, se bem que o Governo tenha criado um decreto-lei que resolve parte do problema, há uma grande parte das autoestradas que estão em modelo de disponibilidade e essas não há qualquer resolução para esta situação e achamos que, de facto, tem que haver um modelo que garanta que a redução de tráfego que houve no período de confinamento corresponda a uma menor um menor pagamento do Estado às concessionárias das PPPs, até para que não se depois venha dizer que não há dinheiro para outras medidas que o PCP tem apresentado. Relativamente à TAP, apresentamos também uma proposta para garantir que a recapitalização que é necessária fazer na TAP se materialize no controle público da empresa. Consideramos que a TAP não pode ser um novo banco em que o Estado português recapitaliza, mas depois o controle é tomado por privados e colocado ainda por cima ao serviço de uma companhia aérea estrangeira, e portanto consideramos que a recapitalização deve corresponder um controle público sobre esta empresa estratégica nacional. Por fim, chamamos também a atenção para a proposta 1.15 do PCP, também neste artigo 14, que cria o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes e outros contratos atípicos que tenham perdido os seus rendimentos e que consideramos que devem ter o acesso a este apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado Afonso Oliveira, deputado a palavra.
Sr. Presidente, para inscrever neste ponto o Sr. Deputado Carlos Silva, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e a Sra. Deputada Hélia Correia, do PSD.
Não registrando mais nenhum pedido de palavra, ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, então, e a Sra. Deputada Cecília Meireles. Então,
eu tenho uma dúvida, Sr. Presidente. O artigo 14º B considera-se incluído no 14º, certo?
Sim, exatamente. Okay. Todo o 14º. Está inscrito. Portanto, também a Sra. Deputada Cecília Meireles, o Sr. Deputado André Ventura, portanto, será intercalado. Portanto, o primeiro e a Sra. Deputada Maria Mortágua também está inscrita. Portanto, o primeiro deputado, o senhor deputado Afonso Oliveira, inscreveu-se a si próprio também?
Não, Sr. Presidente, inscrevi três deputados do PSD.
Pronto, não era essa a dúvida. Sr. Deputado Carlos Silva, então, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado e Sra. Secretária de Estado. O PSD, no artigo 14º B, auxílio financeiro à TAP, apresenta uma proposta que não é nem mais nem menos do que uma justificação técnica e financeira quanto às necessidades de injeção de capital, neste caso concreto na TAP, que depois será precedido de uma audição parlamentar na comissão respectiva, que neste caso a Comissão de Economia. O objetivo tem que ver com aquilo que se passa hoje e que na nossa ótica é incompreensível, que é o Estado coloca dinheiro na TAP, mas nem sequer uma auditoria é efetuada. Não é sequer um estudo de viabilidade, um plano de negócios. E, portanto, nós, os portugueses, precisam de conhecer, em concreto, depois de lá colocarem 1.200 milhões, precisam de conhecer em concreto o que se passa na TAP e, nessa circunstância, portanto, achamos que, havendo este estudo, que justifique tecnicamente o encaixe financeiro voltado que lá vai ser feito, portanto, poderá ser uma solução concreta. Isto depois passará também pela audição parlamentar, no sentido de, dentro do Parlamento, se efetuar algum consenso em torno desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota da mesma situação em relação à TAP, parece inconcebível que haja as notícias que tivemos hoje conhecimento do que se pretende fazer à TAP nos próximos meses, sobretudo sem ter um modelo de negócio, um plano de atividades, alguma coisa que justifique aos portugueses os 1.200 milhões que ali vão colocar. Não há uma auditoria, não há um plano de reestruturação, não há uma tentativa de perceber o que é que falhou e onde é que podíamos melhorar, e provavelmente vamos dar um passo que não sabemos onde vai acabar, mas sabemos que vai custar muito aos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a demora do Estado na liquidação dos seus compromissos financeiros, que em Portugal é quase o dobro da média europeia, é um problema que levanta graves dificuldades junto dos milhares de fornecedores privados, que obriga muitos destes, por carência de liquidez, a financiarem-se junto da banca, que põe em causa a própria sobrevivência de muitos outros e que, portanto, não contribui para uma economia sã. Situação que se agrava num período em que, como aquele que vivemos, a pressão sobre a tesouraria da generalidade das empresas é bem maior. Recordo que, em abril, as dívidas do Estado aos seus fornecedores ascendiam a cerca de 1.624 milhões de euros, o que equivale a perto de metade do dinheiro das linhas de crédito que chegou às empresas. Portanto, a melhor ajuda que o Estado pode oferecer à economia é pagar aos seus fornecedores a tempo e horas, com a vantagem desta solução não representar sequer um encargo adicional para o erário público. Nesse sentido, propomos algo muito simples, que se estabeleça a obrigatoriedade das administrações públicas liquidarem, no prazo máximo de 30 dias, todas as suas compras de bens e serviços, obrigatoriedade extensível às demais dívidas já contraídas. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dentre as várias propostas que esta tarde vamos discutir da Iniciativa Liberal, queria destacar a proposta que repete aquilo que já levámos a plenário sob a forma de projeto de resolução relativamente à obrigatoriedade desta Assembleia se ter pronunciar sobre a utilização de qualquer euro de dinheiro público relativamente à TAP. E em face das notícias que hoje vieram a lume, em que perante a inépcia daquilo que foi a forma de tratar este dossiê por parte do Governo, vimos perante uma situação em que os privados se sentem no direito de recusar um plano pelo facto de terem direitos de serem ressarcidos de prestações acessórias, coisa que não acontecia antes da renegociação que este Governo fez dos termos da privatização. E, portanto, temos hoje uma situação em que vamos, se provavelmente, ser obrigados a envolver dinheiro público para conseguir assegurar uma transição qualquer para a TAP, mas continuamos, como já aqui foi dito, a não ter a menor noção de qual é o plano de negócios para a empresa, qual é o horizonte temporal da sua resolução, o que é que vai acontecer à frota, o que é que vai acontecer às rotas, o que é que vai acontecer ao conhecimento acumulado para aquela empresa e, portanto, perspectiva-se, de facto, uma utilização mais uma vez esbanjadora de dinheiros públicos e, como já aqui também foi dito, o paralelo com o novo banco não é exagero. E, portanto, seria absolutamente crucial que esta Assembleia tivesse uma palavra decisiva sobre a utilização dos dinheiros públicos e a forma e o contexto em que esses dinheiros públicos irão ser aplicados. E, desse ponto de vista, a proposta que aqui hoje trazemos para a alteração do orçamento suplementar devia merecer a melhor consideração desta Comissão e depois do Plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Não se inscreva, Sr. Deputado. Então, peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para apresentar a proposta do CDS, é uma proposta que cria a conta corrente. A ideia de entre Estado e contribuinte, a ideia de conta corrente é uma ideia antiga já no ordenamento jurídico português. Ela já teve e tem consagração. Ela já foi prometida várias vezes no Simplex. A questão é que, se existe e se toda a gente concorda com ela do ponto de vista dos princípios, na prática é quase impossível a um contribuinte fazer isto. E isto é o quê? É utilizar um crédito que tem sobre o Estado, quer um crédito tributário ou contributivo, quer um crédito de outra natureza, no caso, por exemplo, de se tratar de um prestador de serviço ao Estado e que tenha direito a um recebimento do Estado, utilizar esse crédito para pagar um tributo. É um caso muito comum no caso de empresas que têm a receber a título de reembolsos e têm os reembolsos atrasados, mas ao mesmo tempo têm que fazer pagamentos ao Estado e muitas vezes o Estado exige-lhes que façam esses pagamentos a horas, mas atrasa-se a pagar. Ou, no caso de muitas empresas que prestam serviços públicos e serviços ao Estado, o Estado paga tarde e a más horas, mas depois é o primeiro a querer receber a horas e a querer receber cedo. Por isto não fazer sentido, nós apresentamos esta proposta de conta corrente. É uma ideia antiga, mas que utiliza aqui, do ponto de vista técnico, várias formas, sobretudo através de uma inversão do ónus da prova, obrigando a que haja uma inversão do ónus da prova quanto à aceitação do crédito, porque na realidade nós temos a noção de que isto não acontece porque não há praticamente crédito nenhum que esteja em condições de, ou que a administração considere em condições de ser utilizado para este efeito. E, portanto, esta é uma proposta para fazer a ideia da conta corrente funcionar e que obedece este princípio muito simples. Um Estado que paga tarde, não pode depois ser o primeiro a querer receber mais cedo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cida Meireles. A palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. O apoio não institucionalizado assume particular importância, em especial no contexto pandémico que vivemos, em que muitos dos idosos regressam às suas casas por força do encerramento dos centros de dia. Ora, esta crise veio mais uma vez alertar para a necessidade de se retardar a institucionalização das pessoas idosas, evitando com isso a sua integração em equipamentos coletivos. Portanto, entendemos que é chegado o momento de mudar de paradigma e de repensar o modelo existente de apoio domiciliário, privilegiando novas componentes básicas de apoio que possam incluir os serviços básicos de saúde nos cuidados e serviços prestados pelo Serviço de Apoio Domiciliário SAD. O Governo anunciou o alargamento do apoio, mas na realidade não vemos nada concretizado. Assim, o PSD, com a proposta de aditamento ao artigo 14b, vem propor o alargamento dos serviços de apoio domiciliários aos cuidados de saúde, por entendermos que este reforço tem de passar por estes serviços básicos, em particular neste período de pandemia. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Marina Mortágua. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco vai votar contra a maior parte dos artigos que dizem respeito a benefícios fiscais agora criados às empresas. Na verdade, uma grande parte destes artigos não dizem respeito a benefícios fiscais às empresas, mas sim aos lucros direcionados aos seus acionistas. E há uma diferença substancial entre um apoio a uma empresa numa altura de crise, que visa apoiar essa empresa para manter postos de trabalho, sobretudo se for uma pequena empresa, ou para sobreviver num período de paralisação da economia, e isto é uma coisa. Outra coisa é isentar ou reduzir os impostos sobre lucros, que é o que já resulta da atividade da empresa, já deduzidos os custos relacionados com a pandemia. E é por isso que não faz sentido absolutamente nenhum, ainda mais em contexto de pandemia, ainda mais em contexto de tanta necessidade de recursos públicos, degradar ainda mais a receita tributária, concedendo benefícios fiscais que não se destinam a fomentar o investimento, não são traduzidos em investimento público nem em formas de apoio diretas às empresas, são apenas benefícios fiscais e descontos fiscais aos acionistas das empresas. E é por esta razão que não há um conjunto largo de benefícios fiscais que nós não vamos acompanhar. Um segundo grupo de benefícios fiscais que não acompanhamos é também aquelas regras que visam aumentar o prazo de dedução de prejuízos fiscais. É falso que estas regras beneficiem as PME, porque as PME já tinham um regime extraordinário de dedução de prejuízos fiscais. Estas regras vão beneficiar as grandes empresas, que é quem consegue fazer planeamento com prejuízos fiscais. E é depois também muitíssimo questionável que, devido à crise que acontece durante um ano ou dois anos, as grandes empresas possam vir a deduzir esses benefícios fiscais no longo prazo, não pagando mais lucros no futuro, por conta de uma crise que foi momentânea, para além da gestão dos próprios prejuízos fiscais que pode vir a acontecer. Apresentamos ainda duas propostas que se incluem no artigo 14A, penso eu. A primeira diz respeito à derrama. Nesta lógica de que as empresas que lucram podem participar um pouco para as receitas fiscais e para o investimento público necessário nesta altura, o Bloco de Esquerda propõe que seja acrescentado um ponto percentual a cada escalão da derrama. Estamos apenas a falar de lucros superiores a 1,5 milhão de euros e, portanto, não se põe em causa a atividade das empresas, não se põe em causa o investimento. O que se está é pedir que, de forma extraordinária, as empresas que, apesar do Covid ou por causa do Covid, tenham lucros superiores a 1,5 milhão de euros, possam pagar um pouco mais de derrama e que esses recursos possam servir para ajudar a economia, para financiar a economia, inclusive para financiar as empresas mais pequenas que têm mais dificuldades económicas. Entendemos que esta é uma medida de justiça, tal como é uma medida de justiça a segunda proposta que já falámos hoje, que visa impedir que empresas com sede offshore ou jurisdições fiscalmente mais favoráveis possam aceder a apoios públicos. E a razão é muito simples. Os contribuintes portugueses estão a pagar apoios a empresas que não contribuem em Portugal porque acham que têm o direito de ir contribuir para outro país qualquer, que é uma facilidade que não está ao dispor do mais comum contribuinte, seja ele um trabalhador por conta de outrem, um pequeno trabalhador independente ou uma pequena empresa. E por isso, por uma questão de justiça, achamos que as empresas que acedem a apoios públicos não podem ter sede nem uma participação em entidades que são sediadas em offshore ou jurisdições fiscalmente mais favoráveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não registando, Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Fizeram-se aqui várias referências às propostas relativas à TAP. E eu quero apenas chamar a atenção para que as restantes propostas, que não a do PCP, portanto a proposta do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN, a única coisa que fazem é dizer que se vier à Assembleia da República, tudo bem, pode ser feita a recapitalização, independentemente do controle público ser garantido ou não. Ora, a proposta do PCP é a única que, de facto, coloca como condicionante para a recapitalização a obrigatoriedade de se garantir o controle público sobre a empresa. E quando se fala no novo banco, de facto, o problema do novo banco é que o Estado português paga a conta da limpeza, mas são os privados que continuam a ter o controle sobre o banco. E é isso que nós não queremos que aconteça na TAP, e por isso a nossa proposta é precisamente que se garanta que este investimento que se vai fazer, esta recapitalização que é absolutamente necessária para a empresa, corresponda a um controle público sobre a TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, o que significa que podemos regressar ao guião de... Desculpa, Sr. Deputado Maria Marta.
Sr. Presidente, sobre as votações, eu gostaria de requerer que a proposta 20.6 do Bloco de Esquerda, que, na verdade, altera o artigo 3º. Então, em vez de requerer, vou confirmar. Esta proposta foi adiada para amanhã ou para hoje à tarde? Pronto, se foi adiada para amanhã, não quero requerer nada.
Quero confirmar o requerimento do adiamento para amanhã. Está confirmado. Portanto, vamos então regressar ao nosso guião de votações. Convocava então a atenção das senhoras e senhores deputados para a página 60 do guião. Portanto, vamos recomeçar na página 60 do guião. E à proposta da alteração da Iniciativa Liberal 8.5, substituição do número 1 do artigo. Estamos todos em condições. Eu aguardo que o Sr. Deputado André Ventura também se possa sentar. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor, Chega, CDS, Iniciativa Liberal, está rejeitado. Proposta de alteração PSD 22.4, emenda do número 1 do artigo. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega e PAN. Quem vota a favor? PSD e CDS. Está... O PAN absteve-se? O PS absteve-se? Não percebi. Pois, então o PS absteve-se. Então está aprovado com os votos a favor do PSD e CDS, os votos contra do PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção de Chega, PAN e PS. A Iniciativa Liberal, peço desculpa, votou a favor. Pronto. Está aprovado. Vamos votar o número 1 do artigo. Está prejudicado. Portanto, na anterior, pergunta-me a senhora secretária do Orçamento, portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, votos contra do PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção de Chega, PAN e PS. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal 8.5, substituição do número 2 do artigo. Quem vota contra? PS, PAN, PCP e Bloco. Quem se abstém? PSD, quem vota a favor, Chega, CDS, Iniciativa Liberal. Está rejeitado.
Não sei se ficou claro, está o voto contra do PCP nesta proposta.
Está contra. Está contra. Certo. Passamos à página 61 do guião. Proposta de alteração do Chega, 10.11, emenda do número 2 do artigo. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD, PAN, quem vota a favor, Iniciativa Liberal, CDS e Chega, está rejeitado. Portanto, vamos votar o número 2 do artigo. Quem vota contra? PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não, o Chega abstém-se e o PAN. Quem vota a favor? PS, Iniciativa Liberal e PSD.
e CDS. Peço desculpa, está aprovado. Vamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 8.5, substituição do número 3 do artigo. Quem vota contra? PAN, PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega e PSD. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado. Vamos votar, portanto, o número 3 do artigo. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O Chega e o PAN. Quem vota a favor? PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS. Exato. Está aprovado. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 8.5, aditamento ao número 4 do artigo. Quem vota contra? PAN, PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega e PSD. Quem vota a favor? CDS, Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Página 62 do guião. Proposta de alteração do PAN, 9.16, aditamento ao número 4 do artigo. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Bloco, PCP e PAN. Está rejeitado. Artigo 9º, página 63 do guião. Proposta de alteração do CDS, 13.1, substituição integral do artigo 9º. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD e PAN. Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal e o CDS. Está rejeitado. Votamos agora o número 1 do artigo. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Chega, CDS, Iniciativa Liberal, PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal 8.10, emenda do número 2 do artigo. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega e PAN. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado. Vamos votar, portanto, o número 2 do artigo. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, CDS, PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP, Bloco de Esquerda. Está aprovado. Página 64 do guião. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 8.10, eliminação do número 3 do artigo. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco e PAN e CDS.
Presidente, é que eu acho que esta proposta da Iniciativa Liberal só faz sentido se tivesse sido aprovada. Tendo sido rejeitado o texto do primeiro número, eu acho que estas eliminações, ele só propõe a eliminação porque quer aprovar um regime melhor do que está na PPL. Não quer eliminar o que está na PPL, acho eu.
Considera-se prejudicado? Eu, não tenho...
eu acho que a ideia é que o regime seja mais vantajoso para as empresas do que o que está na PPL. Não é que não, se não estiver nada na PPL, o regime fica como está, o que é pior, portanto...
Eu compreendo, Sr. Deputado, mas a mesa não vai entrar pela interpretação do animus legiferandi, quer dizer, portanto, se a proposta se mantém formalizada, ela tem que ser votada. Portanto, página 64... Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, eliminação do número 3 do artigo da PPL. Quem vota contra? PCP, PS, CDS e PAN e Bloco. Quem se abstém? Chega e PSD. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e o PSD. Portanto, o PSD votou a favor. Está rejeitado. Segue-se a proposta de alteração do PCP, 1.13, emenda do número 3.
Era para pedir o adiamento desta proposta para amanhã.
O PS está a requerer o adiamento desta votação. Pronto, já há poucas para amanhã. Pronto, está adiada então esta votação para amanhã. Estou completamente. Ok. Podemos votar o artigo, o número 3 do artigo? Pois, presumo que esteja, obviamente, prejudicado por isso. Portanto, passamos para a proposta da Iniciativa Liberal 810, eliminação do número 4. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco e CDS. Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PAN e PSD. Está rejeitado. Podemos votar, então, o número 4 do artigo. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco. Está aprovado. Passamos à página 65 do guião e à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 810, substituição do número 5. Quem vota contra? PS, PAN, PCP e Bloco. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Está rejeitado. Podemos, portanto, votar a linha A e B do número 5 do artigo. Podem ser votadas conjuntamente? Não? Estamos a falar da página 105 do guião. Há duas alíneas do mesmo artigo. Era para poupar tempo, mas, portanto, se não é para poupar tempo, vota-se, fazem-se as três votações. Então, vamos então, na página 65, votar a linha A. Pode? Então, a linha A, a linha B e o corpo do número 5, certo? Pronto. Vamos votar em conjunto estas três novas, as duas alíneas do número 5 e o corpo do número 5. Quem vota contra? Não, ninguém vota contra. Quem se abstém? Chega, CDS, Iniciativa Liberal e PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Está aprovado. Estão aprovados.
Peço palavra. É que, de facto, por isso é que eu estava aqui a ver, é que isto, de facto, é um bocado estranho. Nós estarmos a votar os números 4, 5 e 6 sem termos aprovado o número 3. Porque os 4, 5 e 6 fazem referência ao setor de alojamento e restauração que está definido no número 3. Ora, se nós não votarmos o número 3, se eventualmente o número 3 fosse chumbado, não fazia sentido nós estarmos a aprovar como é que se comprovava que se estava nessa situação. Portanto, este adiamento que o PS pediu da proposta do PCP acaba por adiar todos estes números. Por isso é que eu estava ali com a dúvida se devíamos estar a votar estes números ou não. Eu, sendo assim, penso que o mais adequado é adiar toda esta parte.
Esta votação também é do número 5. Portanto, o número 5 é uma remissão para o número 3, é isso?
O 4, o 5 e o 6. Pronto. Já votámos, mas que não faz sentido ser aprovado sem o número 3.
É verdade. Se todos estes números fazem a remissão para um número que está ainda por definir, então agradeço a observação. O que nos... Estamos a falar do 4, 5 e 6. Podemos votar o 7. Certo? Ok. Então passamos, senhoras e senhores deputados, nesse pressuposto, portanto, o adiamento do 3 implicou o adiamento destes também para amanhã. A página 66 do guião, vamos votar o número 7 do artigo. Pronto. Então, votando o número 7 do artigo, página 66 do guião, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega, CDS, Iniciativa Liberal e PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos agora o número 8 do artigo. Quem vota contra? Não há. Há. O Iniciativa Liberal vota contra. Quem se abstém? Chega, CDS e PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco. Está aprovado. Votamos agora a proposta de alteração da Iniciativa Liberal 810, aditamento de um número 9 ao artigo. Quem vota contra? PAN, PCP, PS, Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Está rejeitado. Passamos à página 67 do guião. Proposta de alteração do PCP, 114, aditamento de um artigo, de artigo, 9 à PPL.
Sr. Presidente, esta seria então, pedimos o adiamento desta também, por favor.
PS requer o adiamento desta proposta do PCP.
1.14, sim.
A proposta 1.14, para amanhã também. Portanto, os que vaticinavam que quarta-feira seria um dia de rápidas votações, penso que já terão reponderado essa sua observação. E passamos então à página 68 do guião. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 811, aditamento do artigo 9A. Quem vota contra? PCP, PS, Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? PAN, PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Está rejeitado. Passamos à página 69 do guião. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal 812, aditamento do artigo 9A. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, PSD. Quem vota a favor? O PAN, a Iniciativa Liberal, o CDS. O Chega, como é que vota? O Chega também votou a favor, portanto está rejeitado. Passamos à página 70 do guia. Ah, não, é o T11. T11 ainda não é agora, mas ainda não é esta. Ok, portanto, provavelmente ainda poderemos cá voltar. Não? Dizem que estaríamos em condições de votar este artigo, porque o T11 seria esta página e a página 11, portanto, sendo que começaria por aqui. Vamos votar então a proposta de alteração. Não? Sr. Deputado Duarte Alves?
Não, a que é votada primeiro é a proposta 2.2.
Obrigado pela observação, Sr. Deputado, tem toda a razão. Portanto, regressamos à página 11. Página 11, senhoras e senhores deputados, vamos votar a proposta de alteração, duas propostas, mas a proposta de alteração do Bloco de Esquerda 2.2 de aditamento da verba 2.36 ao artigo 339. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS, o PSD. Quem vota a favor? O Chega. A Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Votamos agora a proposta de alteração do Bloco de Esquerda 2.2, de aditamento da verba 2.37 ao artigo 339. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o CDS. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, PAN, PCP e Bloco de Esquerda. Está igualmente rejeitado. E regressamos à página 70, se a memória não falha, exatamente, 70, para votar a proposta de alteração de Chega, 10.12, de aditamento de artigo 9A. Quem vota contra? O PS, o PSD, o CDS. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal e o Chega. O PAN, como é que votou? Peço desculpa.
O PAN distraiu, Sr. Presidente. Pode-me indicar, por favor, a página e o
70.
Artigo que estamos a votar?
Página 70. É o único artigo da página 70.
60 ou 70?
70. 70.
É contra, Sr. Presidente.
Contra. Pronto, está rejeitado. Passamos à página 71. Proposta de alteração do PCP 1915, aditamento do artigo 9A. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. E o Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco, PCP e o PAN. Está rejeitado. Página 72 do guião. Artigo 10º, portanto, proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813, de eliminação da alínea A do número 1. Quem vota contra? PS, PCP, PAN, Bloco de Esquerda e PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? CDS, Chega. Está rejeitado. Vamos votar agora alinhado o número 1 do artigo. Quem vota contra? Não há votos contra.
Há votos contra? Não. Não há votos contra. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal, PAN e Bloco de Esquerda. E Chega. Quem vota a favor? PCP, PS, PSD. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813, eliminação da linha B do número 1 do artigo. Quem vota contra? PS, PAN, PCP, Bloco de Esquerda e PSD e CDS. Quem se abstém? Chega, abstém-se. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Votamos agora à linha B do número 1. Sr. Deputado, peço desculpa que não vou...
Repetir o resultado desta última votação, por favor.
Está rejeitado com o voto a favor apenas da Iniciativa Liberal e a abstenção de Chega e o voto contra todos os demais.
Ah, era a proposta de alteração e não um artigo.
Vamos votar agora à linha B do número 1 do artigo. Portanto, última votação da página 72. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal e CDS. Quem vota a favor? PSD e PS. E Chega. Está aprovado. Página 73 do guião. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813, eliminação da linha C do número 1 do artigo. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco e PAN. Quem se abstém? E PSD, peço desculpa. E Chega também. Quem se abstém? A CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal está rejeitada. Votamos agora à linha C do número 1 do artigo. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. Quem se abstém? PAN e CDS. Quem vota a favor? O PS. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração da Iniciativa... peço desculpa, Chega, como votou o anterior? Abstenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está aprovado o artigo. Portanto, passamos agora à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813, eliminação da linha D. Quem vota contra? PS, PAN, PCP e Bloco e PSD. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal está rejeitada. Votamos agora à linha D do número 1 do artigo. Quem vota contra? PCP e Bloco e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega, o CDS e o PAN. Quem vota a favor? O PSD e o PS. Está aprovado. Passamos agora à votação da proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813, substituição da linha E do número 1. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS, PAN, PSD. Quem se abstém? CDS e Chega. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal está rejeitada. Página 74 do guião. Dizem-me que não dá para agregar, portanto vamos votar separadamente. A linha E do número 1 do artigo. Quem vota contra? O PAN e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Portanto, vou repetir. A linha E do número 1 do artigo. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Ponto. Quem se abstém? O Chega, o CDS, o PAN e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PCP e o PS e o PSD. Está aprovado. Passamos agora à linha F do número 1. Quem vota... o PCP diz que agora já pode ser. Não, mas não pode ser. Pronto, mas a Iniciativa Liberal diz que não, portanto, continuamos a votar um por um. A linha F. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e PAN e CDS e Chega. E quem vota a favor? O PS e o PSD. Como é que votou? O Bloco como é que votou? Contra. Está aprovado. Passamos à linha G do número 1. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém?
Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e PS e PSD. Está aprovado. Vamos votar o corpo do número 1 do artigo. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, CDS e PAN. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado. Passamos à votação do número 2 do artigo. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. E o CDS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, Chega e o PAN. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado. Página 75 do guião. Há aqui uma referência que existe a proposta de alteração 8.4 da Iniciativa Liberal, que propõe a eliminação do número 3. Que não está no guião. Mas a proposta é de supressão do número 3. Portanto, antes de votarmos o número 3, chamo a atenção que vamos votar uma proposta de supressão do número 3 apresentado. Não, há um lapso no guião. Há uma proposta 8. Estamos em condições de votar, presumo eu, por uma razão simples, porque temos no guião a votação do número 3 do artigo, mas há uma proposta da Iniciativa Liberal que se traduz na supressão, na eliminação desse número 3. Portanto, tem que ser votado antes, e é exatamente isso que propõe a Iniciativa Liberal. Portanto, vamos votar a proposta 8.4 da Iniciativa Liberal, que propõe a supressão do número 3. Não, eu posso concluir que votaria a favor desta proposta de supressão, quem estivesse predisposto a votar contra o artigo. Portanto, é nesse pressuposto que eu estou a pôr a votação, precisamente porque é concludente. E, portanto, vamos então votar a proposta da 8.4 da Iniciativa Liberal, que propõe suprimir o número 3. E, portanto, quem vota contra? O PS, o PSD, PS e PSD. Quem se abstém? CDS, PAN e Chega. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Agora sim, voltamos à página 75 do guião. Vamos votar o número 3 do artigo. Quem vota contra? PCP e o Bloco. Quem se abstém? O Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado. Vamos votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813 de eliminação do número 4 do artigo. Quem vota a favor? Peço desculpa, tenho razão. O lapso foi meu. A introdução é sempre a mesma. Quem vota contra a proposta de alteração? O PS. E o PCP. E o PSD. Portanto, vota contra o PSD. E o CDS também vota contra. E o PAN também vota contra. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. O Bloco como é que votou? Contra. Portanto, está rejeitado. Vamos votar agora o número 4 do artigo. Quem vota contra? O PCP e a Iniciativa Liberal. E o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega o CDS e o PAN. Quem vota a favor? O PSD e o PS. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 813 de eliminação do número 5. Quem vota contra? PSD, PAN, PS e PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega e CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Votamos agora a linha A do número 5. Quem vota contra? Vota contra a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP e o Chega. Quem se abstém? O PAN e o CDS. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Está aprovado. Passamos à página 76 do guião, que é a linha B. A linha B e o corpo podem ser votados junto? Pode? Então vamos votar a página 76 do guião. A linha B do número 5 e o corpo do número 5 serão votadas conjuntamente. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP e o Bloco. Quem se abstém? Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Passamos à página 77 do guião. Proposta de alteração de Chega. 10.8, aditamento do artigo 10º-A. Quem vota contra? PS, PSD, PCP e Bloco. Quem se abstém? Não abstém. E PAN abstém-se. Quem vota a favor? O Chega, o CDS e a Iniciativa Liberal está rejeitada. Passamos ao artigo 11, que consta da página 78. Vamos estar o artigo. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. E o Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. E o PAN. Quem vota a favor? O CDS, o PSD e o PS. Está aprovado. Passamos ao artigo 12. Exato, vamos votar o artigo. Quem vota contra? PCP, Bloco, PAN e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? CDS, PSD e PS. Está aprovado. Passamos à página 80 do guião, que é o artigo 13º. E começamos por votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal 814, emenda do número 1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD, PAN, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Votamos agora a proposta de alteração do Chega, 10.6, emenda do número 1. Quem vota contra? Não, mas é um lapso. Não há, foi um lapso da elaboração de guia, não integra até 1. Portanto, quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD, PAN, Iniciativa Liberal, Chega e CDS. Está rejeitado. Vamos votar agora o número 1 do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, Chega, PSD. Quem vota a favor? PAN, PCP, PS, Bloco de Esquerda. Está aprovado. Votamos agora a proposta de alteração do PEV, 16.8, aditamento de novo número 2. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega, CDS. Quem vota a favor? PS, PAN, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. Está aprovado. Votamos agora o número 2 do artigo. Que passa, terá que ser renumerado, portanto, passará a ser 3, mas isso já é uma questão da redação final, portanto... Vamos votar aquilo que está neste momento na PBL como número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Senhoras e senhores deputados, passamos à página 81 do guião. Proposta de alteração do PEV 16.8, de aditamento do novo número 3 do artigo. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PS, PAN, PCP e Bloco. E agora vamos votar o número 3, a mesma coisa, portanto passará a 4, muito provavelmente. Ou não, sim, depois temos que ver a remuneração. Portanto, estamos a falar da página 81, número 3 do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor?
todos os demais, o Chega não está na sala. Portanto, todos os demais, à exceção do Chega, portanto, não está. Está aprovado. Vamos votar agora o número 4 do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Todos os demais, nos meus tempos, portanto, o Chega não está. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 8.14, aditamento do número 6 do artigo da PPL. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD, PAN, Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado. Passamos à página... Não passamos, porque é um T15. Pronto, T15 ainda voltaremos cá, ainda não é o último. Passamos, portanto, senhoras e senhores deputados, para a página 83 do guião. Proposta de alteração do PAN 918, aditamento do artigo 13A. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. E PSD e CDS. Quem vota a favor? Bloco, PAN e Iniciativa Liberal. Está rejeitado. T8. T8, já cá voltaremos, ainda há uma disposição para a frente. E vamos entrar no artigo 14º, página 85 do guião. Artigo, que, portanto, vamos votar no página 85 do guião, vamos votar o artigo. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PAN, PS, PCP e Bloco. Agora, na página 86, temos... Quarta-feira. Portanto, T6 é matéria de quarta-feira. E o T15... Pronto, o T15 já cá voltaremos. O T8 é esta. Pronto, agora o T8 é que há pouco tínhamos referido, que voltaríamos rapidamente. É a página 84 e a página 88. E a primeira é a página 88. Pronto. Então, senhoras e senhores deputados, vamos votar a página 88 e depois votaremos no mesmo tema a página 84. Mas começamos pela página 88, proposta de alteração do PCP 117, de aditamento de artigo 14º. A. Quem vota contra? O PS, o CDS. Vamos repetir, porque houve aqui uma distração induzida. Pelo Executivo, estamos na página 88, vamos votar a proposta de alteração do PCP, 117, de aditamento do artigo 14º-A. Quem vota contra? O PS, o PSD, o CDS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Regressamos, portanto, à página 84, para votar a proposta de alteração do PAN, 919. Não? Sr. Deputado Duarte Alves?
Era para pedir para desagregar. Nós queríamos separar o número 1 dos números 2 e 3, podem ser em conjunto.
Separamos o número 1 dos números 2 e 3. Se estivermos em condições de o fazer... Proposta de alteração do PAN, 919, aditamento do artigo 13A. Sim, está em...
Sr. Presidente, posso? Neste compasso. A proposta da página 82, proposta do PAN 917, vai ser votada quando? Vai ser votada ainda hoje.
Tema do T15. Estão a falar, página 82, não é?
Sim.
É o tema do T15.
Mas, de qualquer forma, como tem vários pontos e nós vamos... Eu queria anunciar o seguinte. Como esta proposta vai ser votada hoje?
Supostamente hoje, no final.
Supostamente hoje.
Sim.
Tem vários pontos. Nós vamos querer desagregá-los todos. E como ainda carece de algum tempo de análise, avisaria já o plenário para que pudessem ir fazendo essa análise.
Pronto. Está assistente. A proposta do PAN, que será votada no final, portanto não é agora, mas o PAN adverte desde já que vai pedir ele próprio a sua desagregação, de constante da página 82, portanto a proposta de alteração 917 será desagregada e, portanto, é uma questão de... Ficamos já. Sr. Deputado...
É para aproveitar este interregno para corrigir um sentido de voto. O tal citação ao bocado era chamar a atenção, colaboração perfeita entre o Governo e aqui a Iniciativa Liberal. Avisaram-me que tinha me enganado na votação da página 85 relativamente ao artigo 14.
Não é mais legal, mais
transmiti o voto a favor no artigo 14, quando devia ter sido contra, Sr. Presidente.
Votou contra nessa matéria? Votou ter... contra, portanto. Ok, certíssimo.
Devia ter votado contra e acho que disse a favor. Muito obrigado.
Pronto. Senhor Deputado Duarte Alves, estamos na página 84, para desagregar um número, o número 1 dos outros dois. Portanto, vamos votar o número 1 e depois votamos o número 2 e 3 conjuntamente, certo? Ok. Então, página 84, proposta de alteração do PAN, vamos votar o número 1 dessa proposta. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? CDS e PCP. Quem vota a favor? O PAN, Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. E, portanto, agora vamos votar os 2 e 3. Quem vota contra? O PS e o PSD e o PCP. E o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Há abstenção do CDS, peço desculpa. E quem vota a favor? A Iniciativa Liberal e o PAN. Certo. Portanto, regressamos agora à página. 88 já tínhamos votado. 89 é o T13. Dia 13 não é para hoje. Passamos, portanto, à página 90 do guião. 90. Mas que foi, terá sido pedido o adiamento. Alguém confirma? Pelo PS tinha pedido. Sim, estava aqui esta nota. 1.19, certo. Faz. Passamos, portanto, senhores deputados, à página 91 do guião. Proposta de alteração do PCP, 1.20, aditamento do artigo 14A. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? O CDS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o PAN e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Página 92 do guião, proposta de alteração do Bloco, 2.10, aditamento de 14A. Quem vota contra? PS, PAN, PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. O T13 também já vimos que não era agora. Certo. É para amanhã, T13. Passamos à página 94 do guião. Proposta de alteração do PEV 4.4, aditamento do artigo 14B. Quem vota contra?
PS, PSD, CDS e PAN. Quem se abstém? A iniciativa liberal. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Está rejeitado. Página 95 do guião. Proposta de alteração do PEV 4.5, aditamento do artigo 14C. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Iniciativa Liberal e o PSD. E o PAN. Quem vota? Peço desculpa, houve aqui temos que repetir a votação. Página 95, proposta de alteração do PEV, aditamento do artigo 14C. Quem vota contra? O Iniciativa Liberal e o PS. Quem se abstém? O PSD e o PAN. Quem vota a favor? O CDS, o PCP e o Bloco. Muito obrigado. Está rejeitado. Página 96. Sr. Deputado Sara Maduro Costa, peço desculpa.
Sr. Presidente, era para esclarecer que o meu voto pessoal nesta matéria foi a favor, está bem?
Obrigado. Na votação da página 95, ainda acabámos de fazer, certo? Portanto, ao PSD, deduz o voto individual da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Página 96 do guião. Proposta de alteração do PEV 4.6, aditamento do artigo 14D. Quem vota contra? O PS. A Iniciativa Liberal, o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O CDS, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Agora temos um T9.
Sr. Presidente, enganámos-nos. É abstenção, por favor. Sentido de voto do PAN. Abstenção.
No anterior, o PAN absteve-se. Certo. Pronto. Ok. Está rejeitado na mesma, mas está dessa corrigida. O T9 não é para hoje, será amanhã. O T15 é para mais tarde. O T1. Senhoras e senhores deputados, agora o tema 1 de página 99 remete-nos, vamos poder votar porque chegamos ao último tema, vamos votar a página 24, uma proposta do PCP 1.5. Página 24, tiverem condições, portanto, página 24 do guião, proposta de alteração do PCP 1.5, aditamento do artigo 262-A. Quem vota contra? O PS. O PS. Quem se abstém? O PSD, o CDS. Quem vota a favor? O PAN, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos à página 24. Não, 24 já está, o 14. Página 14. Não, sim, está referido na mesa, há algumas votações a esta parte. Vamos votar agora na página 14 do guião, a proposta de alteração. São três propostas que podem ser votadas em conjunto, do bloco, as 2.3, página 14, T1. É o artigo 40A, 40B e 40C. Pode? Ok.
Não. 40B não, Sr. Presidente.
Peço desculpa?
40B não.
Mas a 40A e a 40C, sim. Então vamos votar a 40A e a 40C e depois votamos a 40B. Portanto, repito, vamos votar a A e a C em conjunto. Em conjunto, quer dizer, o sentido de voto é o mesmo nas duas. Portanto, 40A e 40C. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar agora a proposta relativa, na mesma página, à 40B. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o CDS e o PAN. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está também rejeitado. E página 99, portanto, que era onde tínhamos chegado, a última votação do tema 1. Não é? A última? Ah, não, é a penúltima, ok. Página 99, proposta de alteração do Chega, 1015, aditamento ao artigo 14A. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS, o PSD, o PCP e o Bloco. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal e o PAN. Está rejeitado. Não, o Chega não está, portanto. Não, está, os votos favoráveis são do PAN e da Iniciativa Liberal. E, finalmente, página 15. Agora sim, finalmente, página 15. A última página 15 do guião. Que é uma proposta de alteração da Sra. Deputada não inscrita, 11.5, de aditamento do artigo 40B. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Também não é para daqui. 15 ainda não é agora, mas voltaremos cá. Página 101, agora, vamos votar a proposta de alteração do CDS 15.3 de aditamento do artigo 14B. Página 101 do guião. Quem vota contra? PCP, PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PSD. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado. E PAN também, mas está rejeitado. T9 também não é hoje. Página 103 do guião. Proposta de alteração do PEV 1610. Aditamento do artigo 14F. Quem vota contra? PCP votou? Contra não? Não. PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? PCP, Bloco e PAN. Está rejeitado. O CDS, peço desculpa, como é que votou?
O CDS votou a favor, Sr. Presidente.
Página 103, o CDS votou a favor. Mantém-se rejeitado, mas está. Vamos agora à página 104 do guião. Proposta de alteração do PEV 1611, aditamento 14H. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e CDS. Quem vota a favor? PAN, PCP e Bloco de Esquerda. O PSD absteve-se. Portanto, está rejeitado. Portanto, com os votos contra do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal, do CDS e do PSD, o PAN votou a favor. Exatamente. Está rejeitado. Passamos à página 105 do guião. Proposta de alteração do PSD 17.8, aditamento do artigo 14A. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PSD, o PAN, a Iniciativa Liberal e o CDS. Está rejeitado. O T14. Nota, de 14 também não é hoje. Passamos à página 107 do guião, que é a proposta de alteração do PSD 1710, de aditamento de um artigo 14B. Quem vota contra? Bloco PCP-PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS e o PAN. Está rejeitado. PS foi contra. PSP. PCP foi contra. O T15 também não é agora? Ou é? Pronto, o T15, o tema 15, chegamos ao último diploma, portanto, estamos em condições de os poder votar, sendo certo que o primeiro dos quais é do PCP, a proposta 116, que se encontra à páginas 87. Portanto, vamos voltar à página 87. Pensei que o Sr. Secretário de Estado estava a manifestar o seu sentido de voto. Vamos então, Sras. e Srs. Deputados, página 87 do guião, proposta de alteração do PCP 116, aditamento ao artigo 14A, aliás, melhor dito. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS. Quem se abstém? O PAN abstém-se. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos agora à página 98. Que é uma proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 815, aditamento do artigo 14A. Quem vota contra? Estamos a votar a página 98, o tema 15, portanto vamos repetir. Quem vota contra o PSD, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, não há abstenções, quem vota a favor, chega CDS, Iniciativa Liberal e PAN. Está rejeitado. Segue-se agora a proposta na página 82, que creio que até foi aquela que há pouco o Sr. Deputado André Silva referiu que quer decompor. Ok. Quantos pontos tem? Sr. Deputado, eu parto do princípio que o PAN vai votar da mesma forma todos os pontos da sua proposta. Portanto, eu perguntaria se algum outro partido queria sinalizar que iria votar de forma diferente, não é? Sr. Deputado André Silva, estava a dizer que o PAN vai votar, obviamente, da mesma forma todos os pontos. Portanto, está disponível para o fracionar, no pressuposto de algum partido sinalizar que gostaria de votar algum dos pontos de forma diferente. Portanto, não havendo essa sinalização, vamos votá-los em conjunto. Certo? Então, uma vez que ninguém o requer, vamos votar então a proposta do PAN, a proposta do PAN 917, conjuntamente. E, portanto, quem vota contra? O PS, o PCP, o Bloco e o CDS e o PSD. Quem se abstém, o Chega. Quem vota a favor, a Iniciativa Liberal e o PAN. Está rejeitado. Passamos à página 100,
que é uma proposta do Chega. Proposta do Chega 14.3, de aditamento do artigo 14b à PPL. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS, PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PAN, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega está rejeitado. E o último ponto 15, a página 108, que era onde estávamos, portanto, a última deste tema. A proposta de alteração do PSD, do 22.6, de aditamento no artigo 14b.
Qual é a página, Sr. Presidente?
108. 108. Estamos em condições? Quem vota contra? PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? PAN, PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Está rejeitado. Chegamos à página 109. Proposta de alteração do PSD, 22.7, de aditamento no artigo 14b. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? PAN. O Bloco de Esquerda também se absteve, peço desculpa. Vota a favor o PAN, a Iniciativa Liberal, o PSD, o CDS e o Chega. Está rejeitado. E chegamos ao fim do guião de hoje. Mas temos ainda... Senhoras e senhores deputados, temos vários pedidos foram feitos durante o dia de adiamento para o final do dia, portanto estaríamos em condições de o fazer, nomeadamente a proposta que foi feita de adiamento na consta da página 34, a proposta de alteração do PAN 912 de um aditamento do artigo 325B. Estamos em condições de poder fazer essa votação agora. Sr. Deputado Duarte Alves.
Como tinha há pouco referido, nós solicitamos a desagregação deste ponto, ou seja, deste artigo, são 4 pontos. Nós podemos votar a 1 e a 4 de forma conjunta e as outras separadas. Mas também se votarmos uma por uma, também é possível. 9-12 do PAN.
Estamos em condições, senhores deputados. Podemos votar, então? Sr. Deputado Marina Gonçalves, pela enésima vez, quando uma pessoa não liga o microfone, não tira a máscara, é verdadeiramente ininteligível. Portanto, podemos votar, então, com o pedido de desagregação feito pelo Grupo Parlamentar do PCP. Então, assim sendo, o Sr. Deputado, peço desculpa, podemos fazer só duas votações, portanto é o 1 e...
Não, tem que ser três votações, mas temos três sentidos de voto diferentes.
Ah, então,
se calhar é mais fácil...
É mais fácil, pelos pontos.
Pronto, então, senhoras e senhores deputados, vamos votar então a proposta de alteração do PAN 912, aditamento do artigo 325B, que, tendo 4 pontos, vamos fazer 4 votações. Portanto, vamos começar pelo ponto 1 desta proposta. Portanto, vai ser desagregada. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o PS e o PSD. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? O PCP, o PAN e o Bloco. Está rejeitado. Ponto número 2. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega e o CDS e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PAN e o Bloco de Esquerda também vota a favor. Vamos votar agora o ponto número 3. Foi rejeitado, peço desculpa, exatamente, tal como o anterior. Agora vamos votar o ponto número 3. Quem vota contra? Está prejudicado? Sim, está prejudicado porque é o ponto número 3, que é o apoio explicitado no número anterior, se o número anterior foi de facto. Portanto, vamos votar agora o ponto 4. Agora sim, o ponto 4. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O Chega, o PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP. Está também rejeitado. Muito obrigado. Tínhamos, senhoras e senhores deputados, portanto, mais normas que tínhamos, isso tinha sido aprovado a seu deferimento para final. Página 36, uma proposta de alteração do bloco 20.6, aditamento do artigo 325, e estamos em condições de o fazer.
Qual é a proposta, Sr. Presidente? Desculpe.
Página 36, a proposta 20.6 do bloco. Tinha sido adiado. Foi adiado para amanhã? Pronto. Então, certíssimo.
Também tínhamos... Sr. Presidente, se me permite...
Já, senhor.
Esta era aquela proposta que tínhamos pedido para desagregar o número 1 do número 2? Ah, não ouvi. Ok, obrigado.
Se puderem esclarecer também, tenho a proposta de adiamento que foi aprovada, não sei se não tenho presente aqui com a anotação que fiz para o final de hoje, se para amanhã, página 20, a proposta de alteração do PSD 17.4. Para amanhã, pronto, certo?
Para amanhã, porque tem uma proposta de substituição.
Certo, o T7 era para ser agora ao final, mas é uma proposta de substituição que entrou hoje do PCP, portanto passou para amanhã.
Presidente.
Sim.
Os pedidos de adiamento do Partido Socialista, se for de nossa parte, são todos para amanhã.
Pronto. Então está esclarecido. Então, aparentemente, os adiamentos que temos são todos para amanhã. O confirma que quando o Presidente da Comissão disse que a quarta-feira, ao contrário de algumas impressões, seria provavelmente o dia com mais votações, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se entretanto vai terminar. Queria só retificar aqui o sentido de voto do PSD numa proposta que não altera o resultado da votação, que é na página 8.
Página 8?
Sim.
Faço favor?
Portanto, foi a segunda votação. É a proposta de alteração do PCP 5.3, uhum, em que votamos contra, mas queremos votar abstenção.
Certo. Ok. Está corrigido.
Mantém-se a rejeição.
Mantém-se a rejeição, mas está corrigido. Certíssimo. Sr. Deputado, o Coutinho Figueiredo tinha sinalizado. Faço favor?
É para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Correção, uma retificação, uma votação na página 32. Proposta 1.9 do PCP, alteração do artigo 325D, o nosso voto expresso foi abstenção, devia ser a favor. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, já que estamos numa fase de correção, também para passar a informação, por favor, que na proposta...
Na página do guião, isso é que...
O Sr. Presidente está a fazer uma pergunta muito difícil. É a proposta 1.9.
Não, se calhar é esta, página 32. Por acaso estamos na página 32.
Página 32 e 33. Okay. Qual é que há 100 pessoas mais bem informadas do que eu, Sr. Presidente?
Mudaste isso.
A proposta do PCP... 1.9, no artigo 325B, B de Beja.
Sim, B.
É abstenção. Nosso sentido de voto passa a abstenção. E mantemos o restante.
Na proposta, estamos a falar da proposta 325B. Senhor deputado, 325.
Do C e do D. Portanto, do nada não é verdade. Agora também não quero que eu aprove tudo.
Certo.
Também isto.
Portanto, senhor deputado, clarifiquemos. Na proposta do PCP 1.9, relativa ao 325B, o PSD tinha.
Passa a abstenção.
Passou à abstenção, que significa a rejeição da proposta de serviço.
O C, o D e o E mantemos.
Mantém a abstenção. Certíssimo.
A proposta 20.2 do Bloco.
As mesmas pessoas informadas que estão ao seu lado.
Página 14.
Página 14. Só um momento.
Vinte ponto dois.
Certo. 39B.
O ponto 1 passa a abstenção.
Ponto 1 como? Não houve uma votação. Proposta de alteração do bloco 20.2 é um aditamento de um artigo 39B.
Ok, Sr. Presidente. Então precisamos de votar por pontos. Necessitamos de votar por pontos, Sr. Presidente.
Ah, quero uma repetição de uma votação.
Sr. Presidente, eu preciso então de um minuto para ver a proposta.
Pois, claro.
Claro. Sr. Presidente, e no 16 ponto, e a proposta 16 ponto C?
Página 34.
Também precisamos por pontos, não sei se foi votada por pontos. 20.2 e 16.7.
E 16.7.
As páginas das tantas.
E em que página do guião é a 16, essa outra? 34. Página 14 e página 34. É a 20.2 e a 16.7. É? Sr. Deputado Eduardo Pacheco, é isso que eu estou a dizer?
20.2 e 16.7.
Ok. Páginas 14 e páginas 34 do guião, por pontos. São. Tem as. A 16.7 é a última da página 34.
34.
E a proposta 20.2 é a segunda de página 14.
Portanto, se estamos em condições.
Ora, a 20.2 do 39B tem 1, 2. A 20.2, do, página 14 do guião, do, proposta do Bloco de Esquerda, no aditamento do 39B, ora, o 39B tem 1, 2, 3, 4 números. Portanto, tenciona votar cada um deles ou desagregar um? Votamos cada um deles e... Não, o senhor deputado é que sabe.
Se me sabe dizer... Podemos estar 1, 3, 2, 4 ou um...
Não, então é um bocado aí, portanto. Estamos em condições, senhoras... Não, o senhor deputado João Catarino Figueiredo, não. Ok. Pronto, então vamos votar, ou melhor, voltar a votar, a pedido do PSD, a proposta do Bloco de Esquerda, constante de páginas 14 do guião de votações, 20.2, um aditamento do artigo 39B, sendo certo que, arquivamento do PSD, vamos votar então os quatro pontos separados que constam da proposta. E, portanto, pelo ponto 1, ou melhor, pelo número 1 do artigo 39B, da proposta do Bloco de Esquerda, quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal. Estamos falando do ponto 1. Quem se abstém? O PSD abstém-se. E o Chega abstém-se. E o CDS, peço desculpa. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN. Está rejeitado. Vamos agora votar o ponto 2. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? O PSD, o PCP.
Nós abstemos, Sr. Presidente. Abstenção, Sr. Presidente.
O CDS absteve-se. E quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PCP, o PSD e o PAN. Está rejeitado. Está aprovado. Está aprovado.
Uma interpelação. Senhor Presidente, o que aconteceu já com esta proposta a ser aprovada, que o texto, o fim é o mesmo, mas como é óbvio o texto é diferente, vamos ver o que vai acontecer o mesmo com outra proposta do PEV, daquilo que aprovámos há pouco do Partido Comunista Português. Eu presumo que depois da redação final é possível encontrar um texto comum, porque não faz sentido ter três normas a dizer precisamente a mesma coisa relacionada com a salvaguarda da vaga nas creches, independentemente do incumprimento do pagamento das mensalidades.
Sim, Sr. Deputado, certo, mas na votação na especialidade não estamos a tratar da relação final, portanto, certo.
É já antevendo, pronto, senão depois tem o mesmo fim.
Temos que votar agora o número 3, portanto já votámos 2. O ponto 3, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem vota contra, quem vota a favor, peço desculpa, o Chega, o PCP e o Bloco e o PAN. Está rejeitado. E, finalmente, o ponto 4. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega e o CDS. Quem vota a favor? O PSD, o PAN, o PCP e o Bloco. Está aprovado também. Pronto. Agora passamos. Agora passamos para a página 34 do guião, para a proposta 16.7 do PEV, que adita um 325B e que tem um 2. 3, 4, 5 pontos, Sr. Deputado.
Peço desculpa. Da nossa parte, Sr. Presidente, podemos votar o ponto 1, 2, 3 e depois 4, 5. Em dois blocos, quer dizer, só...
1, 2, 3 podem ser votados conjuntamente, depois uma votação para o 4 e outra votação...
Não. Sim, e os outros dois em conjunto também.
Duas votações, portanto. Ok. 1, 2... Não. 1, 2, 3 vamos votar de uma forma, o 4 de uma e o 5 de outra. Pronto. Então, vamos... Estamos todos esclarecidos, senhores deputados. Página 34 do guião. Proposta de alteração do PEV 16.7, aditamento do artigo 325B. Vamos votar o ponto 1, 2 e 3. E pergunto quem vota contra. O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD, o CDS e o Chega. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco e o PAN. Está rejeitado. Agora vamos votar o ponto 4. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? O Iniciativa Liberal, o PSD, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda.
Desculpe, Sr. Presidente, peço desculpa, é que estava a confirmar. O Chega pretende mudar o sentido de voto para a favor. Favorável.
Vota a favor também. Está aprovado. Portanto, este voto está aprovado. Agora falta apenas o ponto 5. Vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Quem vota a favor? O PAN, PCP e o Bloco. E o Chega também vota a favor. Portanto, este está rejeitado. E com isto, agora sim, penso que estão concluídas as votações de hoje. Portanto, amanhã concluiremos as votações com os artigos que se encontravam já pré-agendados e aqueles que foram remetidos para amanhã. A reunião começará às 9:30. Pedia que às 9:30 estivéssemos já em condições de iniciar. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, muito obrigado. Está encerrada esta reunião.